pessoal, mais um podcast do Vogelizando, começando aqui é o Vogel. Como é que está, meu amigo Marco Viríssimo?
Opa, lindeza pura.
Marco, mais uma vez estamos lançando podcast na sexta-feira.
Na sexta-feira.
Mais uma vez estamos aí...
Tá virando o dia oficial, né?
Pois então, né? Mas é porque é fim de ano, cara. Fim de ano é um tempo corrido.
É mais complicado.
As coisas começam a sumir no nosso estúdio.
A gente quase não gravou esse.
Mas deu tudo certo, obrigado pelas orações. E Marco, na semana passada a gente esqueceu de agradecer alguns dos membros do nosso canal.
É mesmo? Reclamaram?
Não sei se reclamaram, mas eu percebi, eu fui, por sorte...
Mas tá certo, tem que reclamar, né?
E por sorte eu fui ouvir o nosso último podcast e
Que é uma coisa que a gente não faz muito.
Que é uma coisa assim, ó, não acontece. Quando rola ali a retrospectiva e eu posto os podcasts com mais osso, a galera, ué, mas cadê o do Vogalizando?
Pô, galera. Pô, eu não vou ficar me ouvindo.
Pô, eu não ouço.
Vocês já se ouviram por muito tempo? É muito desconfortável.
Não é? Tu fica achando meio mal, assim. E aí eu percebi, pô, galera, tá faltando alguns membros aqui. E aí esses membros estão aparecendo aqui agora. E vamos a eles.
Show.
Um abraço pro Felipe Fernandes,
Thiago Silva,
Bruno Almeida,
Rodrigo Rodrigues,
Christian Pereira,
Bruno Camargo,
Demio Cavalcante,
067 Diogo,
Alter Só Catoa,
Arthur Maimonte,
Luiz Felipe,
Rian Nascimento,
Vitor Aquino,
Guilherme Carmo,
Oscar Paese,
Roberta Ferreira,
Hugo Alves,
Gustavo,
Júnior César Delgado,
Matheus Batista,
Júlio Carlos Castro,
Toco Oliveira,
Markley Wednesday.
Não é possível.
Boa.
Letícia Medeiros é a última aqui.
Isso aí. Galera, lembrando que a gente grava podcast uma vez por semana. Caso teu nome não apareceu aqui, se a gente não esqueceu, o que é uma raridade, vai aparecer na semana que vem.
E é possível que a gente vai ter um recesso também, né?
É.
De podcast.
Então, no fim de ano a gente dá uma parada.
E aí quem entrar ali vai ter que esperar mais um pouquinho.
É.
E no Pix tivemos o Boris Sacha e o Kleber Rosang.
Aí, obrigado, galera. Valeu pelo todo o apoio. Meu amigo Marco, o podcast sai na sexta, mas o parabéns vai pra quem nasceu na quarta.
Boa.
Parabéns pra quem nasceu no dia 13 de dezembro, meu amigo. Então, parabéns aí pro Almirante Tamandaré.
Olha aí, ó, quem frequenta Balneário Camboriú.
Tem a grande praça, Almirante Tamandaré. Que a Vê nem sabe que é esse o nome da praça, né? A Vê nem sabe. É a praça ali da praia.
É a praça mais importante, né?
Eu acho que é. Assim. É a praça onde a Avenida Atlântica dá um balãozinho.
Isso.
É essa aí, a praça.
Quem nunca foi em Balneário...
Não tem nem ideia. Mas quem já foi... Pô, se foi em Balneário e não passou na Praça Almirante Tamandaré, não que seja um ponto turístico essencial da cidade, mas pra locomoção... Mas
é e acontece muita coisa lá também. Tipo, quando tem coisa da prefeitura, é lá.
O Papai Noel que pegou fogo...
O Papai Noel que pegou fogo foi lá.
Cara, aquilo foi maravilhoso. Pra quem não tá ligado, acho que foi em 2008, 2009, por ali.
Faz um tempo.
Botaram o Papai Noel gigante na Praça Almirante Tamandaré e ele pegou fogo. Foi inacreditável.
Foi um evento.
Foi inacreditável. O Almirante Tamandaré, um dos heróis da pátria, considerado, né, nasceu em 1807. Também aniversário da Ana Nery, em 1814, nascia ela, mãe dos brasileiros, muitas vezes descrita. Foi pioneira da enfermagem no Brasil, é a nossa Florence Nightingale, importante da atuação na Guerra do Paraguai. Hoje aniversário do Jamie Foxx. Filmes importantes do Jamie Foxx. Tu tens o preferido?
Do Jamie Foxx. Deixa eu pensar. Porra, só tô conseguindo lembrar dele como Electro.
Homem-Aranha. O espetacular Homem-Aranha.
E com certeza não é
esse. Que é o pior filme da história do Homem-Aranha. Ele fez Ray, né?
É.
Colateral, que é bom pra caramba.
Colateral
também.
É bom.
Porra, Colateral, eu acho que é o meu preferido, eu acho, do Jamie Foxx, é Colateral. Que eu não consigo lembrar de outro aqui.
Eu vi uma caralhada de tempo atrás, né?
Django Livre, né?
Antigo. Ah, porra, Django Livre.
Django Livre, então,
Django Livre eu acho que é o melhor.
O cara fez alto filmão. E hoje é aniversário também, sabe de quem? Hoje não, né? Mas quarta-feira foi sabe de quem? Alexandre de Moraes, o Xandão.
Xandão.
Completou 55 anos aí o ministro do Supremo.
Esse é um cara que, tipo, ele obviamente acendeu a popularidade ou a impopularidade dele, mas também se incomodou pra cacete, né, de uns tempos pra cá.
Pô, esse cara aí, carecas mais sexys. Xandão. Porra, a gente devia ter lembrado desse cara aí quando falou do episódio passado.
Ele parece uma mincada.
Oh, não é? Cara, inacreditável, né? Deve ter essa foto em algum lugar. Xandão encontra a mincada e ninguém, e o jornalista não sabe quem é quem.
E pessoas que se despedem nessa data, o rei Franco, o Childeberto?
Childeberto, cara.
Pô, que nome, hein?
Maravilhoso.
Um dos filhos do primeiro rei Franco, o Clóvis, mas em 497 esse cara se despedia da gente.
Olha só, faleceu aí, filho de Clóvis.
O escultor italiano Donatello, em 1466. Donatello é o do bastão?
Eu vou ficar te devendo.
Do Chaco.
Eu vou ficar te devendo, eu não sei.
Acho que é do bastão.
Eu não sou muito cara da Tartaruga Ninja, assim, não é a minha vibe, não.
Ou o bastão é Michelangelo?
Não sei, eu não sei. Eu não sei dizer. Qualquer um que tu falar, eu não sei.
O navegador que inspirou a história de Robinson Crusoe é o Alexander Selkirk. Não sei. Em 1721.
Abandonaram o cara na ilha. Fica aí, otário.
E o artista plástico russo Wesley Kandinsky, em 1944.
Olha aí, ó.
Eu fui numa visita de uma creche, de uma escolinha, né? Uhum. Pra colocar o Vicente. E tinha lá na parede, assim, tipo, trabalhos inspirados no Kandinsky. Achei curioso.
Não é? Pô, a professora de arte foi longe, né? Nessa aí, né? Turminha. Alunos de 3 anos, vamos agora aprender sobre o artista que é o Kandinsky. Vamos fazer umas obras de arte. Vamos de vida da galera, Marco?
Bora.
Olha só esse cara aqui, ó. Amigos exigem minha presença em eventos sociais, sendo que sou muito introvertido. Como lidar?
É complicado as pessoas exigirem, assim, sabendo que tu tem alguma dificuldade com a sociabilização, né?
Então.
Acho que falta um amigo ser um pouco mais sensível a isso.
Não, pode ser, pode ser.
É, mas é importante, né?
Então, cara, é difícil a gente manter a amizade quando a gente não tá presente.
Sim.
Então, assim, acho que talvez às vezes valha pra ti, mesmo sendo introvertido, aceitar os convitezinhos. É. Porque se tu não se fizer presente, os amigos podem esquecer a tua presença, sabe?
Tem isso.
Então, pô, vale tu conversar com os caras e dizer, velho, assim, ó, sou meio envergonhado, não quero. Mas sim, mas também não deixa ele me convidar. E aceita os convites de vez em quando.
É.
Não só diz não pra sempre, porque uma hora não vão lembrar, cara.
Porque hoje em dia o cara acha que manter só o online ali tá bom, mas não tá bom.
Não, às vezes pode estar pra ti, mas a outra pessoa sente falta presença fisicamente, cara. Então, assim, ó, considera de vez em quando aceitar o convite também. Só negar, aí também não dá.
Dá pra manter a sanidade mental usando o Instagram? Ó, difícil, hein?
É difícil, mas dá. Acho que dá.
Dá.
O complicado é que, assim, ó, no Instagram tu vê umas vidas que são muito melhor que a tua.
É. Só aí, que às vezes nem são, né?
Essa é a parada. Tu tem que entender que aquilo que o cara tá te mostrando, velho.
Sim.
Quem vê o... Como é que é a frase que diz que quem vê...
Tu gosta dessa frase, é? Quem vê palco não vê... Não vê o quê?
Não, é alguma coisa... Não vê corre.
É...
Mas eu gosto daquela do não comparar os teus bastidores com o palco dos outros. Instagram é palco. Cara, tu não pode comparar o teu bastidor com o palco do cara. É. Tem que entender que, assim, o que ele mostrou no Instagram não representa a realidade do cara.
Às vezes até aquele momento ali que ele tirou a foto que parece irada, o momento tá uma merda. Tinha acabado de brigar com a namorada.
É, então, eu tive uma experiência com isso uma vez. Uma amiga bem antiga, ela postou uma foto de uma viagem dela pro Chile. E quando eu fiquei bem chateado, assim, porque eu pensei, porra, nunca saí do Brasil. Mal e mal saí de Santa Catarina. Aí fiquei, porra, que viagem maneira, queria ir pro Chile. E quando eu fui falar com ela, porra, maneira a viagem. O cara falou, odiei, detestei. E assim, a foto era todo mundo feliz, ela com o namorado, os amigos. E eu, mas como não é? E ela falou, ela falou a frase, Vogel, Instagram é aparência. Cara, aquilo me marcou, velho. E eu pensei assim, ó, eu não quero ser assim.
Pois então.
Eu não quero ser assim.
Eu acho que o Instagram é aparência por uma regra, eu acho que não. Eu acho que tem gente que usa assim e eu acho que tá errado, né? Tipo só colocar ali... Tipo, não que, que a pessoa tem que botar momentos tristes
ou
chatos no Instagram. Mas, tipo, colocar ali com esse objetivo de, não, olha como minha vida é maneira.
É.
Eu acho ruim.
Talvez aí que seja parada. Pro cara não perder a sanidade usando o Instagram, ele entender que isso aí não representa a realidade do cara e a minha vida não é o meu Instagram.
Sim.
Então, assim, não é porque eu tô num momento difícil aqui agora que eu não vou ter alguma alegria na vida, né? Porque eu posto pouco, que minha vida é sem graça. A gente posta pouco.
A gente posta pouquíssimo.
É, pois é. No Vocalizando, inclusive no Vocalizando. Uhum. Que a maioria das coisas lá é, veja esse vídeo aqui.
A Yasmin posta todos os dias. Tudo bem que é o trabalho dela.
É o trabalho, é.
Mas ela posta todos os dias. Eu posto uma vez por mês. É, no então, máximo.
É bem pouquinho. E assim, talvez esteja nessa moderação aí a questão da tua sanidade, cara.
É.
De assim, não é tudo que tu faz que tu precisa apostar. Tem um filme bem maneiro, que é A Vida Secreta de Walter Mitty, que tem um momento no filme, que ele procurando um fotógrafo, e o fotógrafo procurando um animal selvagem, assim, impressionante. E quando o fotógrafo encontra o animal, ele escolhe não tirar a foto. E aí o Walter tem essa questão, mas tu não vai tirar a foto? Tá aqui, o cara diz, não, tem coisa que eu prefiro guardar só pra mim.
Uhum.
Então assim, ó, entenda que nem tudo é pra tu postar. Tem coisa que vale mais a pena tu guardar no teu coração, guardar na memória.
Eu às vezes queria postar mais, porque às vezes as coisas acontecem, eu esqueço de postar ou de registrar de qualquer forma, e aí eu me arrependo depois.
Sei, sim. Então, também me acontece isso, mas não que seja um arrependimento, mas assim, parece aquela coisa de, pô, dava pra ter feito, mas se não fez também tá tudo certo, não tem problema. Eu gosto bastante da relação que as pessoas têm com o Instagram e de se aparecer. Eu acho que isso tem bastante relação também com a primeira dúvida do cara ali.
Uhum.
Meus amigos querem que eu seja presente. Eu acho que há muito uma ideia de amizade online, de que as pessoas se esquecem de que o mundo real também existe.
Uhum.
Sabe? Eu vi um Greg News sobre amizade, que ele me mexeu bastante.
Uhum.
Onde ele diz que, assim, que as pessoas estão muito mais preocupadas em parecer que são amigas das outras do que de fato de serem amigas das outras.
Uhum.
Que a amizade não se restringe só a tu postar no Instagram que tu tá com a galera, mas sim em tu estar com a galera.
Sim.
Então, às vezes, uma pessoa que tá meio solitária e vê sempre alguém no Instagram que, pô, tá sempre cheio de amigo, entende que, pô, talvez eu... algum problema comigo, ninguém quer ser meu amigo, mas talvez aquela pessoa que tá no Instagram cheio de amigo nem é tão amiga assim daquela galera.
Só tira fotinho ali pra postar.
Tira foto, posta e vai embora. Então, assim, ó, não dá pra gente achar que o Instagram, de fato, é a vida real.
Show.
É isso aí?
Show.
Foi longo esse aqui, hein?
É.
Mas a vida é assim, né? Meu amigo Marco, vamos tirar a dúvida agora, então?
Vai.
Olha só essa aqui, ó. O Reino Unido já teve escravos? Porque aprendemos apenas a parte que eles proíbem o tráfico negreiro.
Oh.
Não é verdade. A boa parte da escravidão no Brasil ter terminado foi pressão dos ingleses.
Sim.
Mas, pô, quem que é que começou a escravidão nos Estados Unidos? Foi os caras.
Uhum.
Teve muita escravidão do próprio Reino Unido, inclusive no Caribe. Então, sim, no Reino Unido teve escravos. Foi muito importante pro mercado de escravizados da época. Teve uma participação muito grande. E em determinado momento, quando a situação econômica ficou desfavorável pra isso, os caras lutaram contra.
Uhum.
Então, quando a maré pendia pra que a escravidão desse lucro, eles foram. Quando a maré pendeu pra que ela deixasse lidar, os caras seguiram a mesma maré. Então...
eles não são bonzinhos.
Não. Os caras fizeram tudo isso por movido a interesse. Então, sim, o Reino Unido teve escravizados. Foram responsáveis, inclusive, por escravidão dos Estados Unidos, que é um negócio sinistro, terrível e muito grande. E depois, de fato, os caras foram contra. Mas não dá pra pensar que são os grandes benfeitores que apenas lutaram contra a escravidão, né? Não foi isso.
Quando a Guerra Fria foi chamada de Guerra Fria?
O George Orwell é o cara que usou esse termo pela primeira vez.
Olha aí.
Se acredita, né? É. Ele escreveu um ensaio onde falou que a guerra nuclear levaria a um estado de Guerra Fria.
Uhum.
Seria uma guerra onde não é declarada, uma guerra onde não acontece fisicamente.
Sim. E aí, então foi usada pela primeira vez como conceito na própria Guerra Fria que a gente
foi. Isso foi em 1945, em outubro de 1945. Foi pouco depois do fim da guerra. Dizem que a declaração de Guerra Fria foi a da doutrina Truman, de quando Truman basicamente disse a gente é legal, os caras lá são mal.
Uhum.
E isso foi uma declaração da Guerra Fria de fato.
Uhum.
É um termo que alguns aceitam, outros não, é debatido. Porque nunca houve uma declaração de guerra na Guerra
Sim.
Fria. Nunca houve um momento em que a gente não se gosta mais. Nunca houve. Mas o Orwell usou esse termo e tempos depois, outros estudiosos foram adotando ele também,
uhum.
dizendo que, por exemplo, a União Soviética está em Guerra Fria com o Reino Unido.
Uhum.
Eu não lembro o nome do jornalista agora, mas o cara escreveu um artigo bem conhecido, onde popularizou esse termo, baseado no termo do George Orwell, e a partir dali, Guerra Fria se popularizou como esse conceito de uma guerra não declarada, uma guerra que está acontecendo nas entrelinhas.
Sim.
Uma guerra onde uma potência tem o grande medo da outra.
Eu perguntei de, tipo, imaginei que poderia ser um conceito que já aconteceu antes, uma coisa parecida e já se usava esse termo.
Não. Foi usado pós-Segunda Guerra Mundial,
uhum.
mas também não foi um termo, escreveram nos livros de história depois de 91, quando a União Soviética terminou. Não, durante a Guerra Fria já se usava e bem no comecinho dela já. Curiosidade da semana, Marco.
Ah.
Vamos responder aquela dúvida que permeou o nosso podcast durante os últimos episódios.
Sim.
Por que que o veado é associado à homossexualidade?
Ah.
E a resposta, meu amigo?
Ah.
É a pior resposta que a pessoa espera quando há
uma
dúvida histórica. Que a gente não sabe.
Porra.
Que é uma soma de vários fatores.
Aham. Uhum.
certo? O mais conhecido e o mais aceito é que venha de uma ideia de desviado ou transviado. Ou seja, aquele homem ali...
De desvio de comportamento.
Desviou a conduta. Uhum. Ele, ó, seguiu um caminho transviado.
Então tem a ver com a língua portuguesa mesmo.
Tem a ver com a língua portuguesa mesmo. Uhum. O cara tomou um caminho diferenciado. Uhum. Somado a isso, tem outros argumentos que se popularizaram dentro da cultura popular, claro. Uhum. Aonde soma com o que outras pessoas já disseram. Então, por exemplo, ah, eles correm saltitando.
O veado é um animal gracioso.
Né? É, rola toda uma ideia de... Ah, o filme Bambi, uh-huh. que ele é um animal fofinho, bonitinho, tal qual os homossexuais.
Uh-huh.
E teve até uma ideia de que alguns veados machos, na falta de uma fêmea, depositam Sim. seu esperma em outros veados machos.
É, foi o e-mail do podcast passado, o cara falou isso.
Mas assim, ó, beleza... Tudo isso pode vir a ter contribuído, mas o que de fato a gente considera como o que seguiu a linha
uh-huh.
é a ideia do desviado. Uh-huh. Aquele cara lá é um desviado, ou seja, Entendi. Aquele cara lá é um veado, um viado.
Uh-huh.
Porque nem se usa nem a ideia do veado.
Sim, sim.
É o viado, né?
Uh-huh.
Que o pessoal usa pra usava, ainda usa, né? Pra se referir aos homossexuais, como uma coisa de um desvio de conduta. Esse cara não tá seguindo como devia seguir, ele tá seguindo o caminho errado.
Entendi.
Que é o caminho de beijar outros homens.
Entendi.
É isso aí?
É isso, né?
Muito bem.
É como a gente vai concluir essa dúvida.
É.
Não, tem várias alternativas, mas essa é a origem.
Não vai ter como a gente definir, é por isso. Uma série de coisas somou e assim, ó, caiu no linguajar popular. A gente perdeu o controle disso aí.
Uhum.
Muitas vezes a gente entende, assim, a gente não chama. Mas assim, se chamava o cara por esse termo, às vezes mesmo sem fazer ligação com o animal.
Uhum.
Então...
Entendi.
Se acabou separando, virando coisas separadas. Não necessariamente tu tá chamando o cara de um mamífero de algumas regiões
sim,
do mundo.
Qualquer xingamento. Né?
É, virou um xingamento. Quando alguém chama alguém de filha da puta, não tá dizendo que a mãe da pessoa não. pratica prostituição.
Não.
Virou uma outra
Geralmente coisa. Geralmente não. Às vezes sim, sei lá.
Não. Virou uma outra coisa. Vamos desmentir umas fake news, Marco?
Bora.
Olha só essa aqui. Tem bastante hoje, hein? Faz tempo que fake news não aparece aqui. Vídeo de 2015 circula como se mostrasse ato recente na Paulista contra a morte de réu do 8 de janeiro. Pegaram um vídeo de 2015 de uma manifestação contra Dilma Rousseff na época.
Uhum.
Uma manifestação grande na Avenida Paulista. E estão dizendo que isso é uma manifestação contra a morte de um cara que morreu na Papuda.
Uhum.
Teve um cara na Papuda preso. O cara teve um mal súbito e morreu.
Uhum.
E aí já veio a conspiração de que esse cara foi morto lá dentro, de que não deram socorro pra esse cara. Houve uma manifestação na Avenida Paulista sobre.
Uhum.
Foi uma manifestação mínima. Não ganhou mídia, não teve um amplo apoio, mas estão... Quem buscava apoiar essa manifestação usou fotos de uma de 2015 dizendo que era essa manifestação aqui agora.
Entendi.
Mas a manifestação que teve na Paulista recentemente não teve peso político.
Saquei. Então tá.
Aí, ó.
É falso que Guga Chakra chorou ao vivo após a vitória de Milei na Argentina.
Pô, quem é que acredita uma coisa dessa.
Mas tem pelo menos uma imagem do Guga Chakra chorando?
Tem. Já chorou? Durante a pandemia. Durante a pandemia. Estavam falando sobre, ele se emocionou falando sobre, porra, muita morte, era uma tragédia imensa, emocionou as pessoas, ficou abalado. E o Guga Chakra esteve em transmissões ao vivo enquanto o Milei se sagrava campeão na Argentina. E a galera começou a dizer lá, pegaram a imagem dele chorando e disseram aqui, ó, tá chorando porque o Milei ganhou, porra. Pô, gente, quem se importa?
Pois
não,
é.
Cara, não, velho.
O cara não mora, nem mora na Argentina.
E se morasse, vai. Não aconteceu isso aí. O Gachaca achando que o Milei ganhou. Ministério da Justiça não vai indenizar invasor que se machucou ao tentar pular portão de casa. Sabe aqueles portão que tem as grade pontuda?
Aqui tem. Aqui na casa da mãe.
Então, tem umas que é com uma ponta que é pra machucar mesmo.
Uhum.
Na casa do meu vô não tinha como pular o muro.
Tu lembra quando botava um caco de vidro no topo do muro?
Lembro. Pô, bem bom.
As pessoas tinham umas ideias engraçadas. De segurança pública.
Curioso. Minha mãe conta que lá em Bituba, quando ela era criança, tinha um cara que tinha um ganso cuidando da casa. E o Ganso perseguia as pessoas.
O Ganso persegue mesmo.
Oi. Era brabo. E aí, um cara, no dia seguinte aconteceu, foi pular o muro da casa dele, caiu e se cortou. Cortou a coxa numa grade dessa. E aí a notícia que circulou foi, era um ladrão, se cortou, e o Ministério da Justiça disse que grade é perigoso.
Sim.
Então, vamos pagar uma grana pra esse cara.
Foi o Flávio Dino que falou isso.
Com certeza. E aí, grade é perigoso e vamos pagar uma grana pra esse cara. Gente, isso não aconteceu. Esse cara caiu e se cortou. Triste pra ele.
Mas era um ladrão mesmo?
Eu acho que na notícia era o dono da casa.
Era o dono da casa.
Mas assim, ó, posso estar contando uma fake news, desmentindo uma fake news. Mas o fato é, um cara caiu e se cortou. E aí já veio a notícia de que era um bandido. E esse governo de bandidos vai dar dinheiro para o bandido, dizendo que, ó, não pode ter grade no portão porque é perigoso.
Pô, eu lembro que essas grades davam muito acidente com criança, principalmente. Porque criança hoje em dia não pula mais muro, né?
Sim. Mas antes não, caía a bola no quintal da dona Celina, tu pula pra pegar.
E da criança se ferrar com esses portão do espeto atravessar a coxa da criança.
Pô, então, terrível. Acontecia.
Acontecia bastante. Hoje em dia não acontece, porque a criança tá dentro de casa jogando videogame ou vendo um tablet.
Então, é vantagem, né? Se ninguém fala da segurança pública que o tablet trouxe. Isso ninguém fala.
É falso que DPVAT voltou a ser cobrado em novembro no valor de R$292.
A notícia dizia com Bolsonaro, e aí valor zero. E aí, no governo do Paz e Amor, 292. Mas não tem nada que indique que o DPVAT voltou a ser cobrado. Esse é, tu nem pagou. Não estão te cobrando. Por que tu tá espalhando essa notícia? Te obrigaram a pagar? Ou tu foi no Detran e, cara, cadê o DPVAT que tu não pagou? Mas não tem que pagar agora, tem. Não aconteceu isso.
Sim. E a pessoa compartilha. E aí, tá, mas e tu pagou? Não.
Então, alguém te cobrou? Não. Então, como é que tu sabe que é verdade? E é isso. Médicos que operaram Lula não foram executados.
Executados?
A notícia é de que aqueles médicos que foram executados no Rio de Janeiro feito uma cirurgia no Lula. Entendi. E o que será que eles viram? O que será que eles descobriram que os levou a serem todos executados?
Caralho, descobriram que o Lula é... Porque tem a parada de que é um sósia, né?
E aí? Será que descobriram que aquele lá não era o Lula? Pô. É, meu amigo. E
abrindo
aí?
Ele, tipo...
Como?
Só se ele era um robô.
Não é? Então assim, ó, aqueles caras lá não operaram o Lula. Então, infelizmente, aqueles caras foram assassinados, foi uma tristeza imensa. Mas os caras não operaram o Lula. Médico que operou o Lula, ninguém foi morto. Então, pode ficar tranquilo.
Tô lá. É falso que Dança da Picanha Fatiada ganhou 6,7 milhões de incentivo da Lei Rouanet.
Uma apresentação em um museu na Europa, uma dança, a pessoa com carnes espalhadas pelo corpo estava dançando. E aí foi dito que aquilo lá é a Dança da Picanha e que ganhou 6 e alguns milhões pra apresentar essa dança pelo mundo.
Porra.
Gente. Não.
Eu gosto da Lei Rouanet e do quanto ela causa.
Oh, eu acho maravilhoso.
E é muito arbitrário, assim, né? Pegaram uma coisa, assim, tipo, isso aqui é tudo. Tudo que tá de errado é a Lei Rouanet.
Não
que
é?
Faz.
Não, dança da picanha. Não, gente. Tá doido, gente. Não. Então, esquece. Orégano. Ainda bem que o vocalizante avisou, Marcão. Justin Bieber segura copo de café de maneira inusitada durante caminhada.
Como é que era?
Aqui, ó.
Oh, fantástico. Eu me assustei quando eu vi. Pô, parece que ele tem uma mão que sai do nada.
Então, pra quem não tá impossibilitado de ver a foto, ele tá
procurei.
Ele tá com um casaco e um braço do casaco não tá no. Um braço dele não tá no braço do casaco.
Tá por baixo?
Tá por baixo. E ele tá segurando o copo de café ali por baixo. Por que que ele fez isso? Se ele tivesse com uma tipoia... E, não pode botar essa tipoia no casaco...
É estilo, cara. É estilo.
É isso. É, a resposta é essa.
Bolsonaro entrega a medalha de imbrochável a Neymar Júnior.
É, eu acho que é um bom título, né?
Mas o Neymar foi lá? Aconteceu uma cerimônia?
Eles se encontraram. Dizem que o Neymar queria conselhos do presidente. Isso eu não sei se é verdade. Mas, e aí, nesse encontro entre Neymar e Jair Bolsonaro, o Bolsonaro deu uma medalha pro Neymar, que é uma medalha que dizem que ele também entrega para outros apoiadores.
Imbrochável.
Incomível. E imorrível.
Porra, cara.
Então, parabéns, Neymar.
Como é que esse cara foi
preso? Neymar não tem bola de ouro, mas tem medalha de imbrochável.
Pô.
Não é?
Que é bem melhor, né?
Porra, ah, quem é que precisa... Vê se o Messi tem essa medalha aí.
Não tem.
E Cristiano Ronaldo?
Não tem.
Não tem, meu amigo, não tem. Então, Neymar, parabéns, Neymar. Continua assim. Maraísa revela que pretende ser menos controladora no ano que vem.
Pô.
É boa meta, né?
É, meta de ano novo, né? A gente sempre... Tu fez a tua listinha?
Não. Eu costumo fazer naquela semana entre Natal e Ano Novo.
Entendi.
Tu fez a tua?
Eu nunca faço.
Foda-se. A gente tem que botar umas metas que é bem possível de acontecer.
Uhum.
Que é pra gente não se frustrar.
Sim.
Então, por exemplo, minha meta pro ano que vem é chegar em 400 mil inscritos.
Uhum.
Falta bem pouquinho.
Sim.
Então...
não coloca 1 milhão.
Não, porque eu me frustro. Entendeu? Então não. Dá até, ah, mas mire nas estrelas pra acertar a lua. Não, 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 não. Eu miro pertinho. Tá tudo certo. Aí, consegui. É isso aí. Eu tenho uma meta. Surfar contigo nesse verão.
Vamos surfar.
Isso é uma meta que eu tenho.
Vamos surfar.
Isso é uma meta que eu tenho. E levar a Júlia também pra surfar.
Será que a gente vai se machucar? Porque não, a gente tá velho agora.
Não, não, mas acho que não.
Não?
Acho que não, acho que não.
Um caixote...
Ah, um caixotezinho sim, mas se machucar eu acho difícil.
É.
É, vai ser boa. Essa é uma meta que eu tenho. Essa vai rolar.
Vai acontecer.
Vai acontecer.
Graciane Barbosa mostra elasticidade com direito a espacate de ponta cabeça.
Por que que tu não bota essa meta pra ti? Fazer um espacate.
Porra, de ponta cabeça?
Não precisa ser de ponta cabeça. Por que tu não bota pra ti fazer um espacate?
Ah, não sei se eu quero.
Porra, fazer um espacate é maneiro.
É maneiro.
Imagina o seguinte, ó. Tamo num churrascão, todo mundo tomando uma cerveja legal, de boa.
Abre espacate.
De repente tu chega e... Prau,
e não fala nada. Não é tipo, olha o que que eu vou fazer.
Não, 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 não. Aí, galera, tá sendo aqui uma alcatrinha. Opa, coisa boa. E tu, abre espacate.
Com a cerveja na mão, assim.
O quão impressionante não seria isso?
Ia ser bem impressionante.
Meu amigo, tu tens aí a oportunidade, tá?
Pois então.
Tu tens aí a oportunidade.
Pois é, a habilidade que eu tô desenvolvendo, que é correr por muito tempo, é difícil de mostrar pros outros, né? Do nada, assim.
É verdade. Mas pro ano que vem, tu pretende correr uma maratona?
Sim.
42 quilômetros.
Mas imagina, tá no churrasco, ô, olha o que eu vou fazer. E aí sai
correndo.
2 horas.
Sai correndo, 3 horas depois volta todo suado, desidratado.
Vocês viram?
Me dá cerveja, dá cerveja. Olha, seria bom também, tá? Seria bom também. Leitura de e-mail, Marcão?
Bora.
Clebson Carneiro mandou o seguinte. Fala, Marcão e Vogel, tudo bem? Meu nome é Clebson e sou um grande fã do trabalho de vocês. Acompanho os vídeos no YouTube desde o início e devido ao meu trabalho, sou advogado, gosto bastante de ouvir o podcast. Estou maratonando. No episódio 87, faz tempinho já, vocês falaram sobre dois temas que me chamaram a atenção. A origem do ketchup. De fato, o Marco estava correto, como no século XIX não se tinha geladeira. A carne estragava com facilidade. Sendo assim, utilizava-se do ketchup para disfarçar o gosto ruim da carne. Todavia, não era feito de tomate, mas sim de raízes e ervas, o que não melhorava muito o gosto. O ketchup, tal como conhecemos, foi criado por Heinz. Sim, o mesmo da marca, o qual justamente com seu irmão criou o ketchup com base de tomate, o que facilitou bastante a vida naquela época e facilita até hoje. Pois assim como vocês, eu concordo, só se coloca ketchup em comida não tão boa.
Ali.
É verdade. Pizza, pô, que tu pede é maneira, tu não bota ketchup, mas não, a pizza zona da Sadia ali,
a pizza congelada, tu põe ketchup.
Porra, e fica bom. Segundo, é totalmente permitido casar-se com ex-cunhado. Todavia, a lei brasileira proíbe o casamento com ex-sogro e sogra. São os chamados parentes por afinidade.
Tu tá de sacanagem que não pode casar com a sogra.
É, que coisa, né?
Não que eu quisesse, velho.
Eu fiquei pensando aqui. Qual que é o teu interesse, né?
Não, mas eu achei curioso, pô, por quê?
Mas, pois é.
Se o cara se apaixonar pela sogra.
E não digo nem isso, vamos pensar numa coisa de utilidade, assim, ó. Morreu a esposa do cara,
uhum.
O cara tá desolado, devastado, eles têm um filho, e o cara precisa, de fato, de um grande apoio pra cuidar da criança. E, sei lá, por alguma questão legal, é interessante que ele seja casado. Quem melhor, e ele não tem mais pai e mãe, quem melhor pra ajudar a criar essa criança do que a sogra num casamento arranjado?
Pô, que cenário esquisito esse também.
E aí? Tô de luto, esposa faleceu, criança pequena, não tenho pai, não tenho mãe, ninguém me ajuda, mas tem minha sogra, que também é viúva, e por uma questão legal precisamos ser casados pra, sei lá...
Que questão legal é essa?
Não tenho ideia.
Seguro.
É seguro de vida, um benefício financeiro de universidade, algo assim, e aí... Pô,
não, mas daí tu tá desviando a finalidade do casamento também.
Não é um casamento por amor. Tô pensando aqui num casamento arranjado mesmo. Assim, é importante que eu seja casado. Putz, com quem? Cara, sogra. sogra.
Bora.
Continua morando na tua casa, eu moro na minha, tá tudo certo. Mas aí?
Bom... É, não, mas eu penso mesmo, pô, rolou o amor.
É, né? Quem é que diz quando o amor pode e não pode acontecer, então... né? Pô, a mamãe é bom demais, né?
Pois é.
Teve o cara da semana passada aqui,
aí
né?
Aí tá impedido de casar com a sogra?
Vai que rola o caso da semana passada aqui, né? O cara é casado, aí se reencontra com a ex, termina com as duas, mas conhece a mãe de uma delas.
Esse cara é um forte candidato pra isso acontecer.
Pode ser. Pode ser. Quem é que vai dizer ou não? Mas a gente agradece aqui. O cara mandou. Até mais e vamos se amar. Grande Clebson.
Oi, ele mandou um abraço pra namorada aqui, não é ele?
Pô, desculpa, eu não
quase
vi essa
pulou
parte.
Isso.
Imagina, cara. E meu.
Aí ele pediu pra mandar um abraço pra namorada, não vou mandar, não.
Pô, eu não vi essa parte aqui. Desculpa, Clebson. Ele mandou aqui, ó. Desculpe um e-mail longo. Mandem um abraço pra mim e minha namorada Letícia. Somos aqui de Retirolândia, Bahia.
Show de bola.
Tá aí uma cidade com nome excelente também.
Retirolândia.
Retirolândia.
É a cidade pra tu ir pra um retiro.
É lá. É lá. Todo retiro do Brasil ficam ali. Então, porra, um abraço aí pro Clebson, um abraço pra Letícia. Muito obrigado. Valeu, cara.
Show. José Carlos mandou. Boa noite, meu caro Vogel e Marco. Como vocês estão? Aqui quem fala é o José Carlos. Escreva um e-mail numa noite de insônia e quente aqui em São Paulo. E de quebra, já começo escrevendo que estou aguardando ansiosamente a primeira parcela do 13º para assinar novamente o plano Vogalove de carteirinha. Pois com certeza está recheado de vídeos maravilhosos e com qualidade de sempre.
Opa, esse cara aqui sabe, hein?
Olha aí. Mas o que me motiva a assinar o plano é sobre o vídeo falando do Goebbels. Olha aí, o cara tá ansioso pra ver esse aí.
Opa.
Antes de começar a ler e assistir documentários acerca dos acontecimentos referentes à Segunda Guerra Mundial, eu ficava pensando como pode uma nação se render a esse cara de bigode quadrado horrível e apoiá-lo incondicionalmente. Eis que me aparece um rapaz magro que facilmente seria só mais um na multidão e que era o nome por trás da máquina que era a propaganda nazista. O cara de fato conseguiu manipular uma nação inteira e inflar ainda mais o sentimento antissemita que pairava na Europa naquela época, e alçando a figura do Hitler a um salvador da Alemanha e praticamente o endeusando. E mais uma coisa, o que vocês acham de Javier Milei, que ganhou as eleições presidenciais na Argentina? Dizem que os brasileiros não sabem votar, mas será que nossos irmãos também não ficam atrás? Seria essa uma insatisfação do povo argentino com a esquerda que estava no poder e as coisas já não estavam bem por lá? Cara, quando um país está em crise, o que mais se faz é eleger maluco.
É.
E mudando um pouquinho de assunto, meus caros, quais são os planos para 2024? Haverá uma mudança no canal? No podcast? Será que finalmente teremos uma live? Marco estará na São Silvestre? Vogel estará nessa junto com o Marco? Só o tempo dirá. Escrevi demais, risos. Desculpem pelo e-mail um pouco longo e forte abraço. Vamos se amar.
Esse cara mandou bem no e-mail dele. Pô, plano do Vogelove de carteirinha. Não vale a pena assinar. Tem uns vídeos maneiros. Todos, assim, ó, de qualidade. A gente não faz um vídeo mais preguiçoso. Ah, vamos fazer um menorzinho aqui pros membros. Não. Uhum. O mesmo capricho pra um vídeo público é pra um vídeo dos membros. O Goebbels tá bem legal. Confere lá. Eu acho impressionante a figura desse cara. Crueldade que ele tem dentro dele também. Eu acho... os eventos da morte dele, um negócio inacreditável, que ele envenenou todos os filhos pra não viverem num mundo sem nazismo. Um negócio incrível antes de se matar. Então, veja lá que vale a pena. Sobre o Milei, a gente já comentou aqui, né?
É o que eu disse. Acontece muito, né, de quando as pessoas estão decepcionadas com a política, alguém antipolítica ganha, né?
Então.
E aí, geralmente, é um maluco. Começa a dar umas ideias bizarras e aí a galera... tem que ser isso aí mesmo, então. Porque... É diferente do que a maioria tá.
O que estão tentando
tá
não dá certo. Vamos tentar isso aí. Então, ele ganhou.
É o que aconteceu com o Bolsonaro.
É, exatamente. A gente não queria que ganhasse, mas ganhou. E já que ganhou, vamos torcer, né? Vai que o cara manda bem. Acho difícil.
Difícil, hein?
Acho praticamente impossível. Acho. Particularmente, eu acho que nem completo o mandato. Eu acho que não completo. Porque na Argentina a coisa funciona diferente daqui. Mas, vamos torcer, né? Vai que o cara manda bem. E, na última aqui, pô, planos pro canal. A gente nem debateu sobre isso ainda, na verdade, né?
Não fizemos nossa listinha ainda.
Não. Mas live, pô, podia ter, né? A live do 300 mil.
Quando der 400.
Olha, a live do 300 mil podia rolar. Vamos pensar sobre. A São Silvestre, pô, é um bom plano para 2024, né?
Pô, a São Silvestre é muito inconveniente, cara.
Porque é no Réveillon?
É no Réveillon.
Mas assim, ó, a gente pode aí aproveitar um ano novo em São Paulo?
Pode, mas daí, tipo, beleza, vai estar... Se a gente for junto, beleza, vai ser um momento legal.
Sim.
Mas eu penso, tipo, porque tu não tá correndo.
Sim, é verdade.
Daí se, é eu verdade. Se eu fosse sozinho, é uma merda.
Por quê?
Ir sozinho pra São Paulo correr.
Ah, não, mas a gente vai contigo, pô. A gente vê tu correr.
É, não sei.
Pô, não, duas horinhas ali vendo é o cara correr,
eu acho ruim pra uma outra cidade. Tipo, gosto de passar com os amigos, né?
Ah, mas aí a gente faz a viagem. Dá pra esquematizar assim, ó. Não só nós quatro, nós cinco, né? Tu, Vicente, Yasmin e eu e a Júlia. Não, vamos, combinamos com os amigos tudo. Galera,
muito Réveillon. Difícil de acontecer.
Dá pra fazer. Assim, ó, combinamos com a galera toda, vamos em São Paulo, o Marco aproveita pra correr São Silvestre, nós viemos a São Silvestre e é isso aí, pô.
E, tipo, a São Silvestre, eu não sei se todo mundo sabe, mas a São Silvestre não é uma maratona, né? Ela é 15 km só.
Muito pouquinho pra ti, né?
É, foi, tipo, se ela fosse pelo menos uma meia maratona, eu via mais vantagem.
Ah, pô, mas é um negócio legal pra tu riscar a tua bucket list, cara.
Mas é que, é tipo, a pira da São Silvestre é que ela é uma festa.
Sim.
Ela é uma festa dos corredores.
Sim.
É, tipo, a galera vai lá pra... Não vai lá pra fazer... Bater
RP, um desafio, sim, sim.
Nem nada do tipo. É, vai pra festar e comemorar o que é a corrida.
Então. Sim.
Isso é legal.
Correto.
Só que eu não sei se vale tanto a pena.
Assim, vamos pensar.
Por essa questão.
Vamos pensar. Ano passado, tu já não pensava isso aí. Ano passado tu tava querendo.
É porque agora... Tava, porque eu não manjava de corrida até ano passado.
Eu pensei isso aí. Agora tu já és um cara profissional. Agora, essas coisas aí pra mim não me compete mais. Não, vamos pensar isso aí. Pode ser uma boa. Eu acho que era isso aí, né?
É isso.
Então, nosso amigo José, grande beijo. Valeu. Comentário aqui do podcast, Marco.
Ah.
Temos só dois. Cara, tem vários, né? Mas a gente não seleciona todos. Temos aqui da Nathalie.
É tipo Jacó 22, assim.
Isso. Ela comentou o seguinte. Amamos o Vogalizando, mas sugiro variar a música de encerramento do podcast. Dá uma tristeza por estar acabando o episódio. Tipo música do Fantástico anunciando que o fim já acabou. Hahaha. Abraço de Itajaí.
Olê!
Olha só.
Itajaí.
Tem uma galera aqui da nossa cidade que nos ouve.
Olha
aí. E aí,
tá, pô, a gente tá no Angelone. Tem
já pensou?
Uma pessoa que ouve a gente.
Eu fui no Bistec um dia, fui parado por um cara e o cara tava ouvindo o podcast do Vogalizando.
Pô, isso é sinistro.
E, cara, aquilo foi bem bom, assim. ele me parou, cara, olha o que eu tô ouvindo. E o podcast do Vogalizando ali, meu Deus. grande momento. Então, pô, obrigado, galera. Valeu.
Olha aí. Júlia Scaranello.
Essa aí apoia, hein?
Essa aí apoia bem. Nem Xuxa, nem Angélica. A diva das crianças da minha infância foi o Yuji Tamashiro.
Teve essa aí também, né?
Falei. Que é ex-namorado da minha noiva.
E isso é um negócio inacreditável, né, cara?
Não é?
Isso é um negócio inacreditável.
A Yasmin namorou o Yuji do PlayStation.
Cara. Quem tá ouvindo isso sem saber, ficou muito de cara agora. Temos 3 graus de separação, né?
Sim.
É 7 graus?
É 7 graus.
7 graus de separação.
Mas pro Yuji é um só.
Pro Yuji tá bem pertinho, né? O Yuji do PlayStation. Agenda da semana, Marcão.
É.
Vamos falar o que teve essa semana aqui, né? Porque a semana já tá acabando.
Sim.
Na terça-feira, a gente falou sobre a crise em Essequibo.
Uhum.
Ali na Venezuela, Maduro quer pegar o território desse aqui pra ele, que é 2/3 da Guiana. A essa altura já teve a reunião do cara com o Ali, presidente da Guiana. Lula já foi lá pra assistir.
Uhum.
Então, já sabemos um pouquinho mais sobre, mas caso tu não entendeu ainda essa treta, confere o vídeo ali que vale a pena.
Confira.
Ontem, lançamos um vídeo sobre a Guerra Árabe-Israelense de 1948.
Show.
Talvez seja o conflito que deu o pontapé pra todos os conflitos na região do Oriente Médio. Foi o mais equilibrado dos conflitos que Israel se envolveu.
Uhum.
Terminou com a vitória do país e é visto como uma guerra de independência de Israel. Pra saber os desdobramentos, as visões de ambos os lados e o desfecho, confere o vídeo ali que tá valendo a pena. E tivemos vídeo exclusivo essa semana pra Vogalovers de carteirinha.
Olha aí.
Essa semana a gente falou sobre a Operação Cólera de Deus. Depois do massacre de Munique, quando terroristas palestinos assassinaram membros da delegação de Israel. Eu falei que era na Olimpíada de Munique?
Não.
Na Olimpíada de Munique. O Mossad, Serviço Secreto de Israel, que já era conhecido na época, tinha apego ao Eichmann na Argentina, um notório nazista. Nazista,
uhum.
Decidiu, não, nós vamos acertar a cabeça da serpente. Iam matar os líderes do grupo terrorista de Setembro Negro e começaram uma operação de assassinato em vários países do mundo afora de membros do grupo que eles acreditavam, né, e que eram envolvidos com a OLP, a Organização pela Libertação da Palestina. Cara, foi um negócio ousadíssimo, nem sempre deu certo, e é tema pro vídeo exclusivo pros Vogalovers de carteirinha. Então, quem quiser saber sobre essa operação, confere lá que, ô, isso é doideira.
Assina lá que tá valendo.
Tá valendo, hein? Ô, R$19,90 ali, ó. Tá baratinho. Tu vai ganhar 20 vídeos, cara. Porra, 20 vídeos. Mais de 20. Então, um pilinha por vídeo.
A gente tá nessa de mais de 20 há bastante tempo, né? Daqui a pouco tem 30.
Daqui a pouco tem. Tá chegando a 30. Eu acho que com esse aqui deu 26. 26. Eu acho que deu 26. E, pô, vai dar um ano já de clube de membros, né?
Um sucesso.
Que foi em dezembro aqui que a gente lançou. Pô, a gente feliz pra caramba que a galera abraçou essa ideia. E, pô, isso aí é parte substancial do apoio que o Vogalizando recebe. Assim, da existência do canal é uma parte incrivelmente importante.
Os membros que sustentam isso aqui.
Pô, precisamente dá pra dizer que sim. E esses dias alguém comentou assim, ó, a melhor forma de apoiar o canal não é ser membro. É eu me inscrever e eu dar like no vídeo. Olha, isso é bem importante. Isso é incrível. Oh, isso é de uma importância incrível e obrigado. Faça isso. Sim. Mas a melhor maneira. A melhor maneira é ser mesmo. Mas assim, ó, oh, ah, não posso. Pô, não pode, tá tudo certo, cara. Continua assistindo, comentando, isso aí já é um apoio maravilhoso. A gente já te ama se tu fizer isso aí. Mas ser membro, porra, é um apoio maior.
E é isso, meu querido Vogel. Estamos finalizando?
Ficamos por aqui hoje, né, Marcão?
Ficamos
por aqui hoje.
Nesse que talvez seja o penúltimo desse ano?
É. Penúltimo, acho que ele é. Uh-huh. Garantido, ele é o penúltimo. Mas vai que semana que vem tá muito corrido pra gente já não consegue gravar.
Aí esse ficou
como último. Mas a gente acha que não.
E agora? A gente se despede agora ou...
Não.
Desejam
não.
Feliz ano novo agora?
Não. Não vamos desejar agora porque a gente tá crente de que a gente vai se encontrar novamente.
Show. Então, pra falar com a gente, como é que faz?
Pô, manda e-mailzinho. Aqui no podcast, quer participar aqui, manda pro podcast do vogalizando@gmail.com. Se tu quiser fazer qualquer outra coisa, só conversar, bater um papo, uma publi, uma coisa assim, vogalizandohistoria@gmail.com. E esse também é o nosso Pix. Quer mandar um cincão pra gente ali, pô, receber um agradecimento aqui. Essa é a nossa chave, vale a pena. Manda mensagem pra nós ali na DM. Manda. Agora, as férias chegando, eu vou tirar um dia inteiro pra assim, ó, pra limpar a caixa de entrada das DM.
Show.
Nem sempre dá pra responder todos, mas assim, eu vou tirar um período pra falar com todo mundo. Segue a gente no TikTok, no Twitter também.
Lá a gente posta.
É, no Twitter faz duas semanas que não tem thread.
Mas vai ter.
Mas vai, volta e meia tem aí, quando tem é legal. Então, confere lá também. Apoia o Vogalizando aí, a gente fica muito feliz. Somos dois míseros criadores de conteúdo. Temos aqui, ó, pô, grande apoio do nosso amigo Yushi. Temos aí dois roteiristas que trabalham com a gente, né?
Tu tá indo pra um caminho de último do ano.
Não.
Tu tá sentindo isso?
Não tô. É bom mencionar do grande jeito que a gente tem, né? Temos dois roteiristas aí, o Vitor e a Ana, agradecimentos a ele. Então, assim, ó, obrigado a quem nos apoia, a gente fica muito feliz. E é isso aí, um beijo.
Olha aí, vai terminar chorando.
Não. Mas eu já botei aqui, ó, a retrospectiva 2023 pra pauta da semana que vem.
Tem que ser no próximo,
No próximo a gente vai fazer uma recapitulação aqui do nosso ano.
O próximo vai ser de cair o cu da bunda.
Não.
Beijo.
Esta foi uma edição de TGA Produções.